Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvintes da Web Rádio Áudio Ativo. Aqui quem fala é Luísa Ferreiro, nessa segunda-feira, às 11h14, no horário de Brasília. Vamos começar nosso giro de notícias de hoje com algumas notícias sobre a nossa cidade.
As últimas notícias da cidade, onde você estiver.
Rio 40 graus.
Há duas semanas, tivemos a notícia da causa do incêndio que destruiu parte de uma história. O Museu Nacional sofreu o acidente em setembro do ano passado, mas foi só nesse mês de abril que obtivemos respostas quanto à causa dele. O laudo foi liberado pela Polícia Federal, que denunciou uma falha no ar-condicionado do auditório, que causou o incêndio posteriormente. O local possui 3 aparelhos de refrigeração conectados em um único disjuntor, o que sobrecarregou e causou o acidente. O museu segue com esforços de pesquisa e com os processos para a restauração parcial de seu antigo acervo. Com você, Luísa.
Obrigada, Natália. Triste relembrar o que aconteceu com o nosso museu tão querido, mas bom saber, né, a causa. Mas vamos lá agora com o nosso repórter Bruno. Ele vai falar um pouco também sobre coisas que estão acontecendo na cidade do Rio.
As ações que investigam e analisam a queda de 2 prédios na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio, na última sexta-feira, já estão rolando. Dessa forma, foi revelada a influência de milicianos entre os moradores dali, que teriam de pagar uma mensalidade de R$60 se morassem em apartamento ou R$100 se morassem em casa. A multa era única, sendo de R$1 para cada dia de atraso. Por isso, os moradores não pagavam IPTU. Os prédios foram construídos de forma totalmente irregular, o que dá corpo à investigação, porque, como se sabe, uma ação recorrente da milícia carioca é a grilagem de terras e a exploração imobiliária ilegal.
Obrigada, Bruno. Triste realidade de algumas comunidades aqui do Rio de Janeiro, né? Agora vamos falar um pouco sobre política com o nosso repórter Gabriel. Ele vai falar sobre um novo cálculo que foi feito no salário mínimo, que será feito...
Política. Já. Informações para você fazer a diferença.
Exatamente, Luísa. O Ministério da Economia apresenta o projeto de lei de diretrizes orçamentárias hoje, dia 15 de abril, de acordo com o que determina a Constituição. A principal novidade no projeto deverá ser um novo cálculo para o valor do salário mínimo. Desde 2011, o valor é reajustado com base na inflação do ano anterior, mais um acréscimo com base na variação do PIB de 2 anos antes. Como a lei de diretrizes orçamentárias de previsões para os 3 anos seguintes, o novo cálculo será válido para os anos de 2020, 2021 e 2022. O valor mínimo para o ano que vem, segundo estimativas do mercado financeiro para o índice de inflação, será cerca de R$11 menor do que seria com o cálculo anterior. Lembrando que atualmente o próximo cálculo será apenas levando em consideração a inflação do ano anterior, no caso 2019. Como os reajustes do salário mínimo acarretam também aumento dos gastos com a Previdência, já que o valor das pensões e aposentadorias estão bem atualizados, tais mudanças acarretariam numa economia de cerca de R$3,3 bilhões aos cofres públicos, pois, segundo cálculos do governo, cada R$1 de aumento no salário mínimo equivale a R$300 milhões de despesa extra na Previdência. É isso, Luísa.
Obrigado, Gabriel. Agora vamos falar um pouco sobre notícias internacionais. Nosso repórter Gustavo Almeida vai falar sobre o depoimento que o nosso presidente deu sobre o Holocausto. Vamos lá, Gustavo.
Internacional. Um mundo de notícias ao seu alcance.
É isso mesmo, Luísa. As declarações do nosso presidente repercutiram muito mal no exterior, recebendo respostas, inclusive, do chefe de Estado israelense. Depois de dizer que seria possível perdoar o Holocausto, o presidente Jair Bolsonaro tentou se explicar. Disse que não é possível, em um sentido histórico, perdoar os crimes que causaram a morte de milhões de inocentes e que aquele que esquece seu passado está condenado a não ter futuro. De acordo com ele, qualquer coisa que vá além disso é uma tentativa vã de afastá-lo de seus amigos judeus, como chamou o povo israelense. É isso. Obrigado, Luísa.
Vamos ficar aqui com esse primeiro giro de notícias e daqui a pouco estamos de volta, gente. Tchau, ouvinte.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Audioativo, sua rádio, seu portal. Olá, bom dia, você ouvinte da Web Rádio Audioativo. Estamos ao vivo aqui diretamente do nosso estúdio na Eco, aqui na Praia Vermelha. Agora 12:04 e a gente interrompe a nossa programação para trazer algumas notícias para você.
Política. Informações para você fazer a diferença.
Estou aqui com a repórter Beatriz Santos. Bom dia.
Bom dia, gente. Bom dia, ouvinte. Hoje pela manhã foi divulgado um desabafo do presidente Bolsonaro. Ele teria comentado a possibilidade de sair do partido atual, o PSL, caso venha tentar uma reeleição. Esse pronunciamento seria devido ao fato de o Partido Social Liberal estar envolvido em casos e confusões. Apesar de não terem sido específicas as confusões, vale ressaltar que, na última semana, a deputada do PSL, Alê Silva, fez denúncias informais em uma entrevista sobre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Segundo ela, o ministro teria ameaçado de morte diversas vezes após a deputada ter denunciado. As ameaças teriam sido feitas até mesmo através de intermediários.
Paz.
O repórter Gabriel Tucini está aqui com a gente para falar sobre a queda de um avião em Belo Horizonte. Bom dia.
Um avião de pequeno porte caiu neste sábado no bairro Caiçara, região noroeste de Belo Horizonte. O piloto e dono da aeronave, Francisco Fabiano Gontijo, de 47 anos, foi a única vítima do acidente, que está sob investigação do 3º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA-3. Um piloto de avião, cuja identidade não foi revelada, alegou estar no aeroporto de onde a nave decolou, na mesma região da capital mineira, e disse ter ouvido uma falha no motor pouco antes da queda. A aeronave, modelo Socata ST-10, foi totalmente destruída pelo fogo. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião acidentado estava com um certificado de aeronavegabilidade suspenso. Algumas residências ao redor da área do acidente chegaram a ficar sem energia elétrica devido a danos causados à fiação. É isso, Pedro.
Acontece no campus, a Praia Vermelha perto de você.
A repórter Beatriz Santos está aqui de volta agora para falar sobre o evento Minas da Eco.
É isso mesmo, Pedro. Bom dia, ouvinte, novamente. Hoje, nesse momento, eu venho com um evento dedicado às mulheres. O coletivo feminino da Eco se junta em sua primeira reunião aberta de 2019. O Minas da Eco surgiu como uma forma de auxiliar e apoiar o corpo feminino no ambiente acadêmico, que, por vezes, possui um caráter muito opressor em relação às mulheres, além das diversas condutas sexistas. O encontro dessa semana vem com um espaço de acolhimento, estudo, apoio, luta e debate. A reunião acontecerá nesta quarta-feira, dia 17 de abril, às 11 horas da manhã. A realização do evento se dará no próprio Palácio Universitário, com a sala a se confirmar ainda no evento do Facebook.
Muito obrigado, Beatriz. Bom, por hoje é só. Obrigado, Gabriel, também. A gente volta amanhã com mais informação ao vivo e, é claro, com um pontapé inicial para você. Uma boa tarde e até amanhã.
Portal Audiativo.
Onde as ideias se propagam.